Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no Em Pauta, que hoje recebe o humorista paranaense aqui de Curitiba, Diogo Almeida, ganhando destaque nacional com suas histórias, suas piadas aí sobre os professores brasileiros. Tá com bastante show, né, agora nessa
então,
retomada.
Agora, graças a Deus, aí com segurança, dentro dos protocolos, e as pessoas também se vacinando, né?
Sim.
Inclusive, deixo o alerta para você que é professor, você que não é, que não me segue, para de frescura de não se vacinar, vamos vacinar.
Boa.
Eu até brinco com os professores, falo assim, para de escolher vacina, ah, eu quero aqui, professor é igual a vacina, a vacina é igual aluno, você não aceita, só isso, né? Você não escolhe, você só aceita, nem aluno você aceita, fala assim, aluno chega, você tem que dar aula, aí vai ficar escolhendo vacina agora, tipo, eu quero essa, eu quero aquela. Eu falei, ó, se tivesse professor na vacinação, você já ia ter até atendimento diferente. As pessoas chegou, qual que tem hoje? Qual que tem para tomar? Falei, ah, hoje tem H1N1. Para quem perguntar, é varíola, rubéola. E acabou, não, vamos vacinar. E graças a Deus as coisas, então, com a vacinação, com os protocolos, como estão aí melhorando. Então, os shows meio que a passos ainda, né, bem, bem moderados, estão voltando aí, graças a Deus. Então, desde agosto para cá, assim, a gente tem conseguido restabelecer uma certa agenda. Assim,
sabe? Certo. E você consegue retratar a realidade de professores de outras regiões também? Como é que você recebe isso? Para você se alimentar, né? Para levar para palcos de outros lugares.
A minha troca é muito grande com eles, assim, pela internet. Eu recebo e-mail, recebo muita história, recebo muita coisa. Até na vacinação, tudo que acontece que é engraçado, eles querem dividir comigo, falar, ah, Diogo, fui vacinar com uma blusinha 3/4, menino do céu, eu esqueci que para vacinar eu tenho que mostrar o braço e ia ter que arrancar, eu fui sem sutiã, a professora falou, e a coisa que você nem fala, putz, é uma experiência simples, mas ela falou assim, se eu arrancar a blusinha, não dá para arregaçar a manga, eu perdi o dia vacina que eu ia ter que... Eu perdi o dia da vacina para não ficar, né? Então, assim, você fala, é carro, eu brinco muito com o Celta, com carro econômico, falo que o carro do professor tem que ser o carro econômico do carro, de professor, aqui, justo na hora do drive, foi desligar o carro para vacinar, não ligava mais, todo mundo da rede vendo, que, né? Mas todos os professores no mesmo dia, fala assim, olha o carro da Solange lá e as enfermeiras empurrando um... Pensa que desgraça que é, as 5 enfermeiras empurrando um carro para poder ver se ligava e desopilar aquela fila e tal. Então eu recebo muita troca e como a realidade do professor é o que muda são algumas peculiaridades culturais, né? Do sotaque, de uma palavra... Mas a realidade em si, da realidade mesmo do excesso de trabalho, dos pais que são ausentes, dos pais ou mães, que são, das crianças que são engraçadas, das crianças bagunceiras, isso é universal, né? Então, sim, eu faço show no sul, mais pro sul ali, ou eu faço show norte-nordeste, eu nem tenho que adaptar muito o texto, porque eles se identificam do mesmo jeito, sabe? A hora que você fala do pior aluno, na hora já vem na cabeça de todo professor, independente de como é, ele tem aquele o pior aluno, sabe?
Sim, como é que é essa troca com os professores, Diogo? Você recebe muito depoimento, assim, de... Nossa, tá me salvando, porque foi tão difícil, tão estressante, ou tô numa situação
então,
emocional
sempre,
difícil.
Eu tento sempre alimentar essa troca, até porque, como depois de... Faz 3 anos, mais ou menos, que eu tô me dedicando exclusivamente a criar esses conteúdos. E você, quando fica fora de sala de aula, você, obviamente, vai perdendo as referências,
claro,
né? Então, eu incentivo muita troca, desde os comentários, a e-mail, eles me mandam e-mail.
Tem as histórias, né, que você recebe
histórias,
também.
Eu falo, meu, aí eu levanto a matemática, né? Por exemplo, sei lá, vacina. Aí eu conto uma história dessa e falo, ah, comenta aí o que teve de... Aí eu pego ali, inclusive, eu tenho que retomar isso. Mas eu devo ter ali um acervo com mais de 500 histórias ali que eu já li e algumas eu... Porque daí eu vou pegando e eu dou uma cara mais exagerada ainda nas histórias. Mas a minha troca com os professores... E tem umas coisas que eu leio que eu mesmo duvido. Eu falo, não.
Não aconteceu isso em sala de aula. Eu vi de um coelho que morreu dentro da sala de aula. Isso é ótima essa.
E o coelho morrer... E são coisas que...
O professor
que...
mandou comprar o coelho para fazer que o pai chegasse.
Isso. Ah, e foi. O coelho morreu. Foi trocar o coelho. E aí comprou. E aí... Quando o pai chegou, o pai ficou bravo, porque falou assim, não, até o coelho morreu, eu entendi, né? Eu não entendo por que a minha filha trouxe uma fêmea e a gente tá com macho em casa. Então, assim, é umas coisas tão surreais, assim, você fala, meu, não é verdade, mas às vezes, é que são anos e anos, você pensa, sei lá, são mais de 2 milhões de pessoas que estão ali tendo uma troca comigo. O tanto de história surreal que pode acontecer. É muita coisa. Ainda mais quando você lida com muita gente. É passeio de criança, você faz fora da escola. É a própria relação. É professor que já fez reunião de pais com vestido e tava sem calcinha. Falou assim, foi a primeira vez que todo mundo não parava de olhar para mim. Eu falei, tô com um conteúdo muito bom. Porque... Mas ó, você pensa, é uma coisa que você jamais vai pensar assim, meu... Fora da realidade, sim. Mas assim, é um nível de troca muito legal. Eu gosto muito de alimentar justamente para eu estar sempre renovando a possibilidade de entregar coisas diferentes para eles.
Sim,
assim.
E estar dentro do ambiente, né, sim, que eles né, que consomem. E o livro, O Anjo de Mochila Azul?
O Anjo de Mochila Azul.
E você resolveu colocar anjo no título.
Eu resolvi. Mesmo
chamando...
antagônico, paradoxo.
O seu apelido. Tão
mas o anjo, talvez tenha faltado ali uma aspas no título, porque a ideia do anjo realmente é uma entidade que aparece, que entra muito mais para ajudar, mas com uma metodologia totalmente diferente, assim, que é ajudar através do humor, assim, e tirando sarro e tal. Eu sempre tive vontade de além do texto do palco, além dos vídeos, criar um outro produto que alcançasse de uma outra forma. E aí eu me aventurei em 2019 a escrever. É muito difícil. Eu confesso que até eu acabei um outro. Esse outro tem plena consciência que está bem melhor, assim, a narrativa, a questão literária.
Ah, já tem mais um para sair, então.
Tem. Vai sair até o final do ano sai. Mas eu queria entregar uma história, assim. Eu queria entregar uma história que tivesse humor, que tivesse reflexão e que tivesse identificação. E o feedback que eu recebi é muito legal. Então, assim, porque é a história de uma professora que está toda... Ela é separada, ela está assim, se vê carente, ela está endividada. Ó, já tem um monte de professores que já está se identificando. E ela encontra... E o vínculo de amizade entre os professores é muito grande, assim. Quando você forma ali um vínculo de amigos na escola... Meu, direto, tanto é que, por exemplo, abre lá ingresso para o meu show. Tem professores que não têm muita facilidade com tecnologia e sofreram muito na pandemia. Às vezes é 30 ingressos que uma professora compra para poder repassar para as outras. Fala, não, a Marlene não sabe comprar, a Solange não compra, ela compra tudo. Depois as pessoas ficam devendo para ela e ela repassa os ingressos. Elas vão no show tipo, de ônibus, fretam uma van. Então, sim. Assim, o vínculo de amizade é muito forte. Tudo que o professor faz, ele faz na força do colete. Ah, vamos, a escola tá sem dinheiro. Ah, fulano faz um bolo, ciclano faz uma ação entre amigos, faz uma rifa, eles levantam dinheiro. Então, assim, a amizade é muito forte. E eu queria retratar essa amizade no livro também. Então, tem um vínculo de amizade muito grande. Aí é com esse anjo, é a figura das amigas que essa professora tem, que ela consegue se ressignificar na vida, como mãe, como mulher, como professora e tal, tal, tal. Então, foi muito legal e o feedback que eu recebi é muito bacana. Tipo, ah, Diogo, li seu livro, ri muito. Mas eu também, puxa, vi ali uma mensagem para eu
me emocionei.
Enfim. Então, nesse sentido, eu até brinco com os professores. Falo, meu, eu adorei escrever para o professor, mas é muito ruim também. Eu não vou mentir, é muito ruim, porque é uma merda, porque só uma compra e empresta para a escola inteira ler. Eu falo para vocês, eu não ganho por livro lido, eu ganho por livro vendido, vocês estão me prejudicando. Mas sempre quando às vezes eu vou autografar alguma coisa, eu escrevo, esse livro é seu, não empreste para ninguém, para de acabar com o meu trabalho, e aí eu assino. Mas eu entendo, assim, eu falo, obviamente, eu entendo que e elas contam abertamente, vem me contar, nossa, comprei seu livro, já emprestei para mais de 20 amigos. Falei, você acha bonito me contar isso? Mas passam do ponto, às vezes, uma vez acabou um show, eu tava até jantando, encontrei uma professora, me rasgou elogios, nossa, eu li, nossa, me fez sentido cada palavra, eu adorei. Aí arrancou, você pode autografar o meu xerox? Aí me deu o xerox.
Ótimo.
Autografar.
Vamos
sabe
lá,
qual
né?
Que é a minha vontade? É falsificar a minha assinatura aqui pra você ver. Que eu... Mas enfim, assinei, obviamente.
Diogo, tem gente que acha que o humor não é uma ciência a ser levada a sério, mas é, né? Você também, obviamente, teve que estudar bastante aí pra se desenvolver, né?
Sim, é uma ciência, porque assim, eu costumei refletir, li bastante até sobre essa questão do humor. Imagina se nós não tivéssemos o humor, como que a gente sustentaria, como que a gente passaria por muita situação? A gente só consegue passar por muita situação. O humor é naturalmente uma válvula de escape para a gente superar muitas coisas. Então, assim, você vê cada situação que você lê na internet uma notícia, cada situação dela, ela naturalmente gera vários e vários memes sobre aquilo. E a gente rapidamente já consome os memes se espalham. O brasileiro é muito bom em meme, a gente vê muita coisa. Então, o humor é, sem dúvida nenhuma, uma válvula de escape para a gente passar por várias situações conflitantes que acontecem na nossa vida. Tanto é que a gente ri de situação que a gente nem poderia rir, mas a gente acaba rindo. Por exemplo, quem é que nunca riu num velório? Você está num velório, que é um momento, mas até aconteceu comigo, a gente foi num velório, e no velório você tem muito medo de não ser assertivo no que você vai dizer. Porque você corre muito risco de dizer uma coisa que não é, sabe? Chega para a pessoa que perdeu o pai e fala, como é que você está? Nossa, eu estou ótimo, meu Deus. Meu pai, a alegria da família foi ele morrer. Então você fica sempre pensando e medindo muito no que você vai falar. Daí a gente foi num velório, aí uma amiga nossa, acho que ela estava tão preocupada em ser... manter correta. O protocolo e correta, e ela abraçou ali a pessoa que tinha perdido o pai, ao invés dela falar meus pesos, ela falou meus parabéns. E aí a gente começou, porque essa situação conflitante, né, essa incongruência, o humor ele nasce da incongruência, tem toda uma briga de situações, e o nosso cérebro, para de repente achar uma solução para algumas situações, a gente ri. E aí, tipo, como o humor e a tragédia caminham juntos, talvez esse show vida de professor, tipo, sei lá, numa Suíça, num país de primeiro mundo, que as coisas andem tudo muito bem. Mesma coisa, se eu fizesse aqui um show vida de, sei lá, vida de jurista, vida de... né, uma vida onde a profissão realmente acontece, as pessoas ganham bem. Talvez não tivesse menor sentido, né? Puxa, tudo ali, aparentemente caminhando Sim. corretamente. Agora, quando você faz vida de professor, vida de uma das profissões mais difíceis, assim, que tem coisa para você tirar realmente da desgraça ali, aí o humor tende a vir muito, muito, muito junto, assim. Né?
Sim, sim, sim. Diogo, vamos fazer mais um intervalo rápido, então. Já voltamos para conversar mais um pouquinho com o Diogo Almeida, falando sobre o humor que ele está fazendo. Começou aqui em Curitiba, mas está em palcos aí de todo o Brasil. A gente vai conhecer mais um pouquinho da história dele. Voltamos já aqui no Em Pauta.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.